Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Aterrou esta manhã na base aérea número 11 em Beja, o terceiro avião KC-390, destinado a reforçar a frota da esquadra 506 Rinocerontes. Segundo anunciou a Força Aérea Portuguesa, este avião multifunções é essencial para transporte de tropas e cargas de longo alcance, com capacidade para realizar missões de reabastecimento aéreo, transportes médicos, busca e salvamento e ajuda humanitária. No total, a Força Aérea vai receber 6 unidades, à razão de uma por ano. As chaves da aeronave foram entregues ontem, depois de uma fase de voos de testes concretizados nas instalações da Embraer, no Brasil. Faleceu Dalila Guerra, vereador do PSD na Câmara Municipal de Barrancos. Dalila Guerra, de 52 anos, vereador do PSD na Câmara Municipal de Barrancos, faleceu esta sexta-feira, vítima de doença. Era membro da distrital do PSD de Beja, tendo sido mandatário distrital da candidatura de Luís Montenegro à liderança do partido em 2022. Numa nota de pesar emitida, a Câmara Municipal de Barrancos evoca a entrega e dedicação numa vida profissional ligada a esta Câmara Municipal e desde 2021 a nova missão enquanto vereadora, dedicando-se com competência, determinação e entusiasmo à causa pública em prol de Barrancos.
Bernardo Loff é o mandatário da candidatura da CDU no Conselho de Beja. Bernardo Mendes Loff Barreto nasceu em Sousa, Vagos, a 26 de fevereiro de 1947. É licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Foi presidente da Assembleia Municipal de Beja durante 5 mandatos. É membro suplente da direção da Confederação Nacional do MURPI e militante do PCP, membro da Direção Regional de Beja do PCP e do seu executivo e membro da Comissão Conselheira de Beja do PCP. Bernardo Loff assume assim a tarefa de ser mandatário da candidatura da CDU no Conselho de Beja, assumindo igualmente a tradição e a marca do projeto de trabalho, honestidade e competência, valores marcantes do projeto autárquico da CDU, segundo pode ler-se em nota de imprensa. A candidatura autárquica do PS em Serpa conclui esta sexta-feira um conjunto de sessões de auscultação das populações do Conselho, denominada Ouvir para Fazer a Mudança, e que tiveram início no dia 7 de julho. Depois de realizar sessões em Brinches, Pias, Vila Verde Ficalho, Vila Nova de São Bento e Val Vargo, a candidatura promove a participação dos cidadãos em Serpa, na escola secundária, às 18 horas. Segundo a candidatura socialista, estas iniciativas visam promover a participação dos cidadãos, recolher contributos e envolver as pessoas na definição de políticas autárquicas que ajudem a resolver problemas e promovam soluções para o futuro. Para a candidatura do PS, é necessário desenvolver uma política ativa e participada que coloque o Conselho de Serpa, as suas freguesias e localidades no centro da governação autárquica, gerando uma estratégia de coesão territorial, social e económica que beneficie os cidadãos. Para além destas sessões presenciais, a candidatura disponibiliza um formulário online através do qual os cidadãos interessados podem continuar a contribuir com ideias e sugestões. A nova residência de estudantes do Instituto Politécnico de Beja foi palco esta semana de uma visita institucional que contou com a presença de Andréa Godinho Lopes, a coordenadora para a área do alojamento no ensino superior na Agência Nacional Erasmus+, e de Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Segundo revelou o Instituto Politécnico de Beja, a comitiva teve a oportunidade de visitar as novas instalações e conhecer de perto as condições modernas e sustentáveis que passarão no próximo ano letivo a estar disponíveis para a comunidade estudantil. Durante a visita, os responsáveis destacaram a importância estratégica do investimento de cerca de 22 milhões de euros, que se insere no âmbito do PRR, Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, e que pretende reforçar a capacidade de alojamento estudantil em Beja. As declarações são de André Godinho Lopes, da Agência Nacional Erasmus+.
Esta residência é o exemplo, claro, é o produto final de um processo que começou em 2022, com a abertura dos primeiros avisos para a apresentação de candidaturas a financiamento PRR, e o Instituto Politécnico de Beja teve esta capacidade e arrojo de apostar numa solução inovadora que permitiu, num espaço de tempo curto, porque sempre soubemos que a exigência em termos de prazo era muita, criar este edifício com 503 camas e de muita, muita qualidade. E, portanto, estão de parabéns, quer o Instituto, quer as empresas, e neste caso a empresa construtora, que soube também ela investir nesta tipologia de construção.
A nova residência é um projeto estruturante que confere maior competitividade ao Instituto Politécnico de Beja, fundamental para atrair estudantes num território de baixa densidade, tal como sublinhou Jorge Raposo, o próprio presidente do IPBeja e responsável pela coordenação e acompanhamento da obra desta nova residência.
Obviamente, sinto-me muito contente, não é? Não é por mim, é pelo Instituto, porque penso que nós, a nossa capacidade, mesmo em termos nacionais, é reconhecida, porque de facto é este vai ser o primeiro grande projeto a ser terminado e concluído, sobretudo com aquilo que eu há bocado referi, e tenho grande orgulho nisso, temos grande orgulho nisso, cumprimos os prazos, não houve trabalhos a mais, o contrato é cumprido integralmente, a única verba que pagamos a mais é aquela que é de lei, que é a revisão de preços, e é feito dentro do prazo. Quando todos passamos o tempo a falar que as obras públicas têm atrasos, ficam parados, as verbas passam para o dobro, para mais do dobro. Nós conseguimos isso, portanto, mostramos que somos capazes também de fazer isso de forma correta. E depois a outra parte que é a mais importante, que eu penso que é a mais importante para o Instituto, é a capacidade de captar alunos com dificuldades, e se terem dificuldades não significa que sejam menos inteligentes, até porque normalmente são mais empenhados e mais inteligentes, e de facto nós proporcionarmos a um aluno que pague, por exemplo, à volta de 100 euros de um quarto com a qualidade que vocês viram, e que tenha, consome uma refeição na residência por 2,5 euros, 3,5 euros, portanto fica mais barato uma família ter um aluno aqui do que tê-lo em casa. Portanto, eu penso que isso vai ser um momento importantíssimo para a dinamização do Instituto, no sentido de acolher mais estudantes. Porque, obviamente, nós estamos num território periférico, de baixa densidade populacional, portanto, e penso que isso pode ser um elemento importantíssimo para nos dar uma nova dinâmica ao próprio Instituto, associado, obviamente, à qualidade depois dos cursos, que essa é sempre importantíssima. Portanto, isso é para nós é um grande orgulho.
Para Pedro Dominguinhos, o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, trata-se de um projeto arrojado, mas que teve a capacidade de responder a necessidades de alojamento identificadas pelo Politécnico de Beja. O responsável destacou ainda o tempo recorde de construção do edifício.
Esta residência do Politécnico de Beja encerra um projeto arrojado, ambicioso, mas que teve a capacidade de responder a necessidades de alojamento que o Politécnico, na altura da candidatura, identificou. E, portanto, estamos a falar de um edifício construído em tempo recorde, face àquilo que são as soluções arquitetónicas que nós conhecemos, com um grau de inovação particularmente significativo, mas, sobretudo, com condições muito de boa qualidade para os estudantes, para os 503 estudantes que poderão aqui, já a partir do início do próximo ano letivo, usufruir dessas instalações. E, portanto, é um contributo muito relevante para o Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior, as 503 camas no universo de 19.200 que estão em construção e que responde, através do financiamento do PRR, uma necessidade identificada como um dos grandes entraves ao sucesso e ao acesso no ensino superior, que é o alojamento, e que, naturalmente, com esta nova oferta de excelente qualidade, permite a prática de preços adequados, quer para os estudantes bolseiros, quer para aqueles que não são bolseiros, para, naturalmente, garantir e criar as condições para o sucesso académico.
Segundo o Instituto Politécnico de Beja, a construção, já em fase de conclusão, utiliza uma tecnologia híbrida sustentável e engloba 11 mil metros quadrados, distribuídos por 4 blocos com área comum, zonas de convívio, áreas de estudo, ginásio, cozinhas, lavandaria e áreas técnicas. No total, o equipamento vai disponibilizar 327 quartos, 126 individuais, 150 duplos, 25 estúdios individuais e 26 estúdios duplos, num total de 503 camas. Anselmo Ralph, Paulo Gonzo e Bandidos do Canto são os cabeças de cartaz da edição de 2025 da Feira Anual de Vila Nova da Baronia, que hoje tem início. A iniciativa decorre até 20 de julho, é promovida pela Câmara Municipal de Alvito e apresenta tasquinhas, animação, passeio a cavalo, largada e corrida de touros, produtos regionais e espetáculos musicais. O jantar convívio Encontro de Vilanovenses, que tem lugar amanhã, é um dos pontos altos do evento e conta este ano com 650 participantes, segundo explicou à Rádio Vidigueira José Figênio, o presidente da Câmara Municipal de Alvito.
É o maior evento para a freguesia de Vila Nova de Tabarnia e é um dos grandes eventos do Conselho de Alvito. Esse é o maior destaque, é termos este evento anual. Depois, o jantar, diria mesmo, o jantar dos vilanovenses é o evento que diz mais aos vilanovenses e também e quem é do nosso Conselho. Este ano estamos com 650, batemos todos os recordes, 650 inscrições. Infelizmente tivemos que rejeitar cerca de 50 inscrições por limitação de lugares. Depois temos o nosso espaço, que é um espaço que está renovado desde o ano passado, portanto é um espaço lindíssimo para poder acolher. Também estamos praticamente no limite de tudo o que são feirantes, coisa que não acontecia no passado. A feira tinha muita procura, desde até as próprias tasquinhas, a todo o tipo de comércio, era difícil vir até à Feira de Vila Nova. Hoje chegámos praticamente ao limite da nossa disponibilidade. A nossa duplicação também de expositores que fizemos em 2022, também tivemos um problema para poder acolher expositores, portanto tivemos que deixar em lista de espera alguns expositores. Tasquinhas, exatamente o mesmo. Pronto, isto revela exatamente que a Feira de Vila Nova hoje é uma feira completamente diferente do que era no passado. Pronto, depois o ponto alto são os nossos espetáculos, como acontece na maioria dos nossos eventos, em que temos um cartaz, tentamos sempre ter um cartaz que possa atrair muito, muito público. Pronto, para a noite de hoje, temos em cabeça de cartaz, e mesmo o Anselmo Ralph, pronto, dispensa apresentações. Amanhã vamos ter Paulo Gonzo e depois no domingo vamos ter os Bandidos do Canto. Portanto, há mais do que um motivo para vir até Vila Nova da Barriga e desfrutar deste magnífico espaço.
O certame tem inauguração oficial às 20 horas. Anselmo Ralph atua às 23, seguido dos Ortigões e do DJ Grouse. Arranca esta sexta-feira a 33ª edição da FASECO, a Feira das Atividades Culturais e Económicas do Conselho de Odmira. O certame, promovido pela Câmara Municipal de Odmira, decorre em São Teutónio até domingo e conta com a presença do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, na cerimónia inaugural a partir das 15 horas. Segundo avançou o município odmirense, o certame dá destaque à pecuária, agricultura, turismo, artesanato, produtos locais, gastronomia e conta com um programa de animação para todos os gostos. O artesanato da região volta a ter um lugar de destaque, reafirmando-se enquanto expressão viva da cultura local, com um amplo espaço dedicado à exposição e demonstração ao vivo do trabalho de artesãos. A componente pecuária continua a ser também um dos pilares da feira. Entre os destaques do setor está o 36º Concurso Nacional da Raça Limousine, o 28º Concurso Regional da Cabra Charnecara, o 20º Concurso Regional da Raça Bufina Holstein Frisia, além de uma mostra dedicada à raça bovina garvonesa. O certame inclui também o 24º Concurso Regional de Mel e o 4º Concurso de Medronho da FASECO. A programação cultural e os espetáculos animam também o recinto durante estes dias, com espaços de diversão e atividades para miúdos e graúdos, incluindo teatro, canto alentejano, dança, atividades desportivas, animação infantil e espetáculos musicais. Destaque esta noite para a atuação dos Dama, amanhã Bárbara Bandeira e no domingo os Clã. Segundo a Câmara Municipal de Odmira, a FASECO é a montra das potencialidades do Conselho de Odmira, patentes na diversidade de expositores presentes através da valorização e divulgação dos seus produtos e atividades. A Câmara Municipal de Castro Verde está a promover desde o dia 1 de julho mais uma edição do Castro Jovem, o Programa Municipal de Ocupação Temporária de Jovens, que este ano decorre até 5 de setembro. O programa conta com a participação de 30 jovens, com idades entre os 16 e os 25 anos, distribuídos pelos vários serviços municipais, nomeadamente contabilidade, desporto, Divisão Técnica, Informática, Educação, entre outros. O objetivo, segundo a autarquia castrense, é promover a aproximação dos jovens a atividades profissionais enriquecedoras, permitindo o contacto com o mundo laboral, orientando-os para o desempenho de atividades socialmente úteis que proporcionem o desenvolvimento de competências sociais e cívicas. Os participantes integrados no programa têm direito a uma bolsa semanal de 100 euros e a seguro de acidentes pessoais durante o período da ocupação. Uma aposta na valorização dos jovens, segundo a Câmara Municipal de Castro Verde.
Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter na região sul céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até o início da manhã, com vento fraco moderado de noroeste, temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve, durante a tarde, possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, uma pequena subida da temperatura mínima, exceto no Sotavento Algarvio. Temperaturas que poderão atingir os 32 graus em Beja, 31 em Évora, 27 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.